100% das metas do Plano Brasil Sem Miséria foram atendidas de 2011 a 2014. 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza.
830 milhões de reais vão ser investidos pelo governo federal em obras na Grande São Paulo para garantir o abastecimento de água.
Selecionados no Sisu podem fazer matrícula a partir de hoje. São quase 2 milhões e 800 mil inscritos esse ano.
Motoristas de caminhão e de ônibus vão fazer exame de uso de drogas para tirar ou renovar a carteira de habilitação.
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Todas as metas do Plano Brasil Sem Miséria foram atingidas entre 2011 e 2014.
A afirmação é da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, hoje em reunião que discutiu o plano, que tem o objetivo de melhorar a renda e as condições de vida da parcela mais pobre da população brasileira.
Nós tínhamos uma meta com o governo da presidenta Dilma, um conjunto de metas, conseguimos cumprir todas elas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar muito no Brasil. Não só ficar valorizando aquilo que teve atraso, valorizar o que não teve atraso, que cumpriu metas, até para mostrar que é possível cumprir metas e nós cumprimos. Segundo, uma das grandes metas, que era tirar as pessoas da extrema pobreza, do ponto de vista da linha, que é essa linha internacional, $1,25, a gente conseguiu, e com isso 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza.
Segundo a ministra Tereza Campelo, algumas das metas até ultrapassaram o índice planejado, como é o caso da construção de cisternas no semiárido brasileiro. A meta era entregar 76 mil cisternas de produção até o final do ano passado, mas foram entregues 102 mil.
Na pequena propriedade de 2 hectares no Distrito Federal, o agricultor Augusto dos Santos planta mandioca e milho, além de manter uma criação de frangos, que hoje é a principal renda da família. Em uma primeira tentativa, a produção de frango não deu certo. Os animais não sobreviviam até o ponto de abate. O negócio só foi para frente quando Augusto recebeu assistência técnica e recursos para a compra de 300 animais e de ração. Augusto também tem apoio por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Antes, ele só vendia os frangos na feira. Agora tem a venda da produção garantida.
Quando eu vendo na feira, a gente vai uma vez, duas, assim, no final de semana e vende aquela quantidade que a gente levou, a média de 20, 30 frangos. E no PAA, não. PAA, a vantagem é que te leva o lote todo. Se tiver 150 frangos, leva todos eles, abatem e eles depositam o valor na conta.
Com o Plano Brasil Sem Miséria, os pequenos agricultores recebem assistência técnica e recursos para investir na produção. Atualmente, 358 mil famílias recebem assistência e outras 147 mil recursos para a produção. Além de agricultores familiares, também são beneficiados assentados da reforma agrária, quilombolas, pescadores e outras comunidades tradicionais. O Brasil Sem Miséria existe desde 2011. De lá para cá, ele retirou da extrema pobreza 22 milhões de pessoas, com ações como garantia de renda, inclusão produtiva urbana e rural e acesso a serviços como assistência social, saúde e educação em tempo integral. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, o trabalho continua para garantir que essas pessoas não voltem à situação de pobreza.
Nosso esforço, no entanto, não é só de renda. Nós temos um esforço de levar acesso à qualificação profissional, a microcrédito, a oportunidades variadas, inclusive de emprego, e esse trabalho é um trabalho que continua.
Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram também que quase 1 milhão e 400 mil pessoas foram incluídas no Cadastro Único para serem atendidas em programas sociais. quase 4 milhões e meio de pessoas foram beneficiadas com a entrega de cisternas por meio do programa Água para Todos. Na área da educação, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, voltado ao público do Brasil sem miséria, teve mais de 1 milhão e meio de matrículas em mais de 600 cursos. Reportagem Priscila Machado.
E para beneficiar pelo menos 12 mil famílias de agricultores que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é a porta de entrada do Plano Brasil Sem Miséria, até fevereiro do ano que vem vão ser construídos 600 bancos de sementes crioulas na região do semiárido.
Sementes crioulas são aquelas melhoradas e conservadas. Antes, esse trabalho era feito apenas pelas famílias agricultoras. Hoje, muita pesquisa envolve o tema.
A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no país. É responsável também por 7 em cada 10 empregos no campo. Para manter toda essa estrutura funcionando, é necessário garantir sementes de qualidade. Para que não haja escassez dessas sementes no futuro, o governo vai investir 21 milhões de reais na construção de 600 bancos comunitários de sementes, o que vai beneficiar pelo menos 12 mil famílias de agricultores que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Haroldo Campos, explica que as sementes que serão guardadas nesses bancos são as chamadas crioulas.
São sementes crioulas, são sementes varietais, são sementes desenvolvidas pela Embrapa, são materiais que são coletados a partir da experiência de sucesso, tanto de institutos de pesquisa, quanto de comunidades rurais que têm o hábito de guardar sementes. São os melhores materiais, são reunidos, serão disponibilizados para as comunidades, por agricultores que serão capacitados e já têm experiência na reprodução, na multiplicação dessas sementes. Eles serão os multiplicadores e as sementes produzidas serão distribuídas para agricultores familiares do Cadastro Único, agricultores familiares que sejam atendidos pelas nossas políticas públicas, por exemplo, os quintais produtivos que são instalados juntamente com as cisternas de produção. Toda cisterna de produção tem um quintal produtivo, precisa de sementes. Nós estamos reforçando a nossa capacidade de ofertar sementes para os agricultores que são atendidos pelas nossas políticas públicas.
A pesquisadora da Embrapa, Patrícia Bustamante, explica a importância desse tipo de investimento.
Os bancos comunitários de sementes são onde os agricultores conservam a diversidade genética fundamental para o cultivo deles. Nos bancos comunitários, eles guardam materiais, desde mais produtivos e que, assim, mais sensíveis à questão das mudanças climáticas, por exemplo, até materiais muito resistentes a mudanças climáticas, que nem sempre não são tão produtivos, mas que garantem a eles uma colheita e garantem a ele a subsistência e fazem com que eles tenham segurança alimentar.
A ideia é que parte dessas sementes fique guardada em bancos construídos na área rural e outra parte na Embrapa, onde passa por um rigoroso controle. As sementes são selecionadas, separadas, contadas e mantidas em câmaras frias a 20 graus negativos. Isso garante a conservação do material por centenas de anos. Reportagem Leandro Alarcon.
7:09 no horário brasileiro de verão.
São Paulo vai receber apoio do governo federal para fazer obras que garantam o abastecimento de água na região metropolitana da capital paulista.
O anúncio foi feito depois de uma reunião na tarde de hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ao vivo, do Palácio do Planalto, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela.
Olá, Cátia. Boa noite a você. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Depois da reunião, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, comentaram as obras que estão sendo planejadas para a região sudeste, com o objetivo de amenizar a situação de insegurança hídrica no estado paulista. Um dos principais temas discutidos com a presidenta Dilma foi o edital lançado hoje, que prevê a interligação do sistema Cantareira, que abastece São Paulo, à bacia do Rio Paraíba do Sul, a principal fonte de abastecimento do estado do Rio de Janeiro. As obras devem durar um ano e meio e custar 830 milhões de reais. Os recursos vêm do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro da Casa Civil destacou que a obra é estruturante, ou seja, não é emergencial. A Luísa Mercadante lembrou ainda que a empreiteira vai ser contratada pelo regime diferenciado de contratação, o RDC, para que as obras comecem mais rápido.
A obra já está incluída no RDC, portanto já pode acelerar o processo licitatório. Agora é importante esclarecer que é uma obra que deve ficar pronta em torno de 1 ano e 8 meses.
A ideia da obra é interligar o reservatório Jaguari, que fica na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, ao reservatório do rio Atibainha, que integra o Cantareira. O empreendimento vai permitir uma mão dupla no curso da água, ou seja, quando o nível do Cantareira estiver baixo, o sistema vai bombear água para lá. Mas se a situação for contrária, se for o Paraíba do Sul que estiver com problemas, o curso da água vai se inverter. O ministro Aloysio Mercadante lembrou que o abastecimento é responsabilidade dos estados, mas que o governo federal oferece todo o apoio possível.
Juntos, nós temos, eu diria, mais força para enfrentar uma situação que é bastante crítica e que exige agilidade, decisão, firmeza para que a gente possa superar.
Ainda participaram da reunião com a presidenta Dilma, o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
Voz do Brasil!
Atenção, estudantes que foram convocados na primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As matrículas foram abertas hoje, não vão ser feitas no fim de semana e voltam nos dias 2 e 3 de fevereiro, segunda e terça-feiras da semana que vem.
Ao todo, quase 2 milhões e 800 mil candidatos se inscreveram para tentar as vagas em instituições de ensino superior públicas.
Felipe Bagano, de 18 anos, fez sua matrícula no SISU nesta sexta-feira. O estudante conseguiu uma vaga para o curso de Ciências Contábeis na UNB, a Universidade de Brasília.
É a inscrição para o SISU, nesse caso, desse ano, eu fiz no ano passado, bem no início do ano. Porque a UNB tem nome, né? E porque eu queria me classificar melhor para conseguir um emprego.
Quem também fez a matrícula hoje na UNB foi o Carlos José da Costa, que tem 43 anos e trabalha como auxiliar contábil. Ele também conseguiu uma vaga por meio do sistema de seleção. Esta será a primeira graduação de Carlos, que resolveu se inscrever no Enem e no SISU para acompanhar os sobrinhos e não tinha pretensão de entrar na universidade já nessa primeira tentativa.
Queria fazer, mas não com a pretensão, não tinha um objetivo específico de passar, de conseguir notas boas, mas graças a Deus eu consegui. Daí me falaram, ah, então você vai conseguir fácil passar no SISU, notas foram muito boas e tudo mais. Aí eu falei, então vou tentar. Aí me inscrevi no SISU e fiquei em segunda posição, né, na categoria que eu escolhi. Fico muito feliz por isso, porque realmente se fosse para pagar uma faculdade, hoje eu não teria condições.
Como o estudante Felipe e o auxiliar Carlos, esta edição do SISU teve quase 2 milhões e 800 mil pessoas inscritas. Foram mais de 5 milhões de inscrições, já que cada candidato pode fazer duas opções de curso. As matrículas vão até o próximo dia 3, terça-feira, mas não ocorrem no fim de semana. Quem não comparecer à instituição onde vai estudar para fazer a matrícula perde a vaga. E quem não foi selecionado nesta primeira chamada do SISU pode ainda participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse já está aberto e vai até o dia 6 de fevereiro. Mais informações na internet no endereço sisu.mec.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
O SISU é um sistema informatizado do Ministério da Educação em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
A partir do dia 30 de abril, para tirar ou renovar a carteira de habilitação, os motoristas de caminhão e de ônibus vão ter que passar por um exame feito a partir de um fio de cabelo ou das unhas, que identifica o uso de substâncias tóxicas no organismo.
O objetivo da medida é dar mais segurança no trânsito, impedindo que tire ou renove a carteira de motorista quem usou drogas como maconha, cocaína, heroína e anfetaminas, conhecidas como rebite, nos 3 meses anteriores ao exame.
A exigência vai ser feita para as categorias C, D e E de habilitação, necessárias para dirigir veículos de carga e de transporte de passageiros.
De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, o exame vai custar em torno de R$ 270 ou R$ 290 em clínicas que vão ser credenciadas pelo órgão.
O novo prazo para a implantação da medida está numa resolução publicada hoje no Diário Oficial da União.
12 municípios nos estados da Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional em função de alagamentos, enxurradas, chuvas intensas e inundações.
São 8 cidades na Bahia: Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Laje, Nilo Peçanha, Taperoá, Teolândia e Presidente Tancredo Neves.
No Rio Grande do Sul são 3, Iraí, Santo Expedito do Sul e São Francisco de Assis. E em Santa Catarina, 1 município, Aurora.
Com o reconhecimento, esses municípios podem receber verbas federais para assistência às vítimas e outras ações emergenciais.
Voz do Brasil!
Apesar de a obesidade estar relacionada a fatores genéticos que passam de pai para filho, segundo o Ministério da Saúde, existe uma importante influência do tipo de alimentação e da falta de exercícios físicos com o aumento dos índices de sobrepeso aqui no Brasil.
Por isso, um guia de alimentação saudável e academias de saúde espalhadas pelo país são ações do governo federal para ajudar a combater a obesidade entre adultos no país.
A ideia é reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, responsáveis por mais de 70% das mortes no país.
A obesidade é um problema de saúde pública e, segundo dados do Ministério da Saúde, 17,5% da população brasileira é considerada obesa. Há 2 anos, Vandrécia Oliveira fazia parte dessa estatística. Ela apresentava o primeiro grau da obesidade e estava pré-diabética, já tomando medicação. Mas conseguiu mudar a situação e perder peso com hábitos de vida mais saudáveis.
Tirar o açúcar, o refrigerante, beber água, não tinha o hábito de beber água, hoje eu bebo muita água.
Vandrécia participou do grupo ProBem, desenvolvido no Centro de Saúde número 2, em Recanto das Emas, Distrito Federal. Em 4 anos, mais de 250 pessoas já receberam atendimento contra a obesidade. O apoio é multidisciplinar, conta com nutricionistas, endocrinologistas e outros profissionais. Natal da Silva é educador físico.
Atividade física, movimento é vida, né? Movimentar é vida. Então, uma das coisas que a gente tenta é mostrar a importância do exercício físico.
Desde 2011, o Ministério da Saúde desenvolve um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Como destaca a diretora de Vigilância e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Débora Malta.
Uma série de ações que envolvem tanto melhoria da assistência, quanto também a atuação nos fatores de risco em relação à alimentação inadequada, inatividade física, ao consumo do tabaco e do álcool, e várias ações foram desenvolvidas e também um plano global. Nós somos signatários juntos com a OMS e esse plano ele estabelece uma série de ações e de compromissos que falam tanto em deter o crescimento da obesidade como também reduzir a força, né, do crescimento então, das doenças crônicas no Brasil e no mundo.
Uma das ações de incentivo a hábitos saudáveis é o programa Academia da Saúde, com equipamentos para atividades físicas. Já foram destinados recursos para a construção de 4 mil unidades. A atenção básica oferece diversos tipos de tratamento e acompanhamento aos pacientes com doenças crônicas. Atualmente, existem 3.695 núcleos de atenção à saúde da família em todo o país. Nos casos de obesidade mórbida, o Sistema Único de Saúde oferece como último recurso para a perda de peso a cirurgia de redução do estômago. Reportagem Priscila Machado.
E falando em hábitos saudáveis de alimentação, nada melhor que começar na infância a ensinar os pequenos que consumir frutas e hortaliças é muito importante para a saúde.
Estão abertas as inscrições para um projeto do governo federal que quer treinar profissionais da educação para implantar projetos de horta nas escolas públicas.
Além de plantar alface, cenoura, tomate, temperos, conhecendo na prática um monte de coisa tratada em sala de aula, como os nutrientes necessários para uma planta crescer, por exemplo, tudo o que for colhido pode ser aproveitado num outro projeto de gastronomia, para que os alunos aprendam tão bem enquanto comem. Detalhes com a repórter Ana Gabriela Salles.
O Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogaram as inscrições para o projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia. Agora, os estados e municípios interessados têm até o dia 6 de fevereiro para se inscrever. O objetivo dessa iniciativa é formar agentes que multipliquem dentro das escolas a educação alimentar e ambiental e estimulem a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. 200 entidades vão ser selecionadas para fazer o curso de formação do projeto, que vai de fevereiro a agosto deste ano.
Mais informações e a ficha de inscrição na internet em CET, que se escreve CET.UNB.BR.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Profissionais que trabalham com segurança pública têm até a próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, para se inscreverem nos cursos à distância oferecidos pelo Ministério da Justiça.
São 71 cursos gratuitos para profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, Bombeiro Militar, Órgão de Perícia Criminal, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Sistema Prisional de todo o país.
Essa capacitação já é feita há 10 anos, mas desta vez com algumas novidades, como explica a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick.
Agora, no primeiro ciclo, nós estamos com dois cursos inéditos, de necropapiloscopia e de prevenção e enfrentamento à tortura. Nós também atualizamos alguns cursos, investigação criminal 1, análise criminal 1 e uso de informações em segurança pública, porque nós queremos fortalecer muito a inteligência policial voltada à segurança pública, diminuindo assim a obrigatoriedade desse policial usar de força física e usando mais de inteligência para a investigação e até mesmo para o próprio policiamento ostensivo.
As aulas ocorrem de 3 de março a 7 de abril para os cursos de 40 horas. Os de 60 horas começam na mesma data, mas terminam no dia 22 de abril. Os interessados podem fazer até 2 cursos.
Mais informações em www.justiça.gov.br. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse hoje que não existe risco de falta de energia no Brasil e que o Sistema Nacional está trabalhando com folga de 5 mil megawatts. Eduardo Braga anunciou ainda que o governo prepara um programa de eficiência energética que deve ficar pronto entre 60 e 90 dias. As declarações foram feitas numa reunião com representantes da Empresa de Pesquisa Energética e da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para discutir as ações do programa.
2016 é o ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio e os preparativos são acompanhados por meio de uma matriz de responsabilidade.
E essa semana foi apresentada a segunda atualização dessa matriz e o presidente da Autoridade Pública Olímpica, general Fernando Azevedo e Silva, explica os avanços até o momento.
Está encaminhado o que a gente chama do coração da Olimpíada, que é o Parque Olímpico da Barra, o Complexo Esportivo de Deodoro e a Vila dos Atletas, que realmente estão indo muito bem. A parte de infraestrutura está bem encaminhada, a matriz aponta isso. A matriz energética da Barra, de Deodoro, do Maracanã e Copacabana, enfim, de todos os pontos olímpicos, ela está concluída, algumas já licitadas, em andamento as obras. O ano de 2015 é a reta final, inclusive com os eventos testes que iniciam. E, paulatinamente, é uma substituição da infraestrutura sendo concluída e mais indo para a parte de operações e serviços.
40 mil conselheiros escolares vão ser qualificados pelo Ministério da Educação durante este ano, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. O conselho é composto pelo diretor da escola e representações de professores, pais, estudantes, funcionários e comunidade.
As primeiras turmas de 2015 começam no dia 2 de março e as demais começam nos meses seguintes, até outubro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
100% das metas do Plano Brasil Sem Miséria foram atendidas de 2011 a 2014. 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza.
R$ 830 milhões vão ser investidos pelo governo federal em obras na Grande São Paulo para garantir o abastecimento de água.
Selecionados no Sisu podem fazer matrícula a partir de hoje. São quase 2.800.000 inscritos este ano.
Motoristas de caminhão e de ônibus vão fazer exame de uso de drogas para tirar ou renovar a carteira de habilitação.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
A produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana e até segunda.
Voz do Brasil!